No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Bandeira Vermelha Patamar 2 entra em vigor em agosto. Seminário discute prejuízos socioambientais da hidrovia Araguaia-Tocantins. Paraíma celebra Dia Estadual do Professor Indígena. E Abaitetuba recebe espetáculo Batista em Corpo e Fúria.
Jornal Amazônia é Notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia com informações do Careiro, porque a Vigilância Ambiental está atuando no bloqueio de casos de malária na estrada do Purupuru. Visitas domiciliares também estão sendo intensificadas. Saiba mais com Derlei Oliveira.
Com o objetivo de conter a proliferação do mosquito transmissor e interromper a cadeia de transmissão da doença, estão sendo realizados bloqueios vetoriais e visitas domiciliares. O coordenador da Gerência de Endemias, Nildo Correia, explica sobre este trabalho.
A gente foi fazer um bloqueio na estrada do Purupuru, onde foi notificado 6 casos de malária, né? Fizemos um bloqueio, né? Onde foi ofertado o serviço, né? Pela parte da Gerência de Endemias, né? Instalação de mosquiteiros, a borrifação intradomiciliar, coleta de lâminas, né, para o diagnóstico da malária, e à noite nós entramos com fumacê, que se chama ternebulização, né? Então foi uma ação completa que a gente fez e ainda levamos também a equipe da entomologia, né, para fazer a avaliação, né, do horário do pico do mosquito, né?
A vigilância reforça a importância de que os moradores fiquem atentos aos sintomas da malária, como febre, calafrios e dores no corpo, e procurem a unidade de saúde mais próxima ao perceberem qualquer sinal da doença.
Hoje a gente tem um ponto de diagnóstico lá na UBS Josias Lira, que fica no mutirão do Purupuru, e nós temos mais a cobertura de um guarda de BA. O que é BA? É busca ativa, ele vai até o paciente, então ele está diretamente lá, né, monitorando isso aí. Então a gente pede as pessoas que sentirem os sintomas que procurem, né, a nossa UBS Josias Lira, porque lá tem a microscopista, então você já vai sair de lá com o seu diagnóstico.
O trabalho de monitoramento seguirá nos próximos dias, até que as equipes se certifiquem de que a proliferação dos casos foi controlada. Da Rádio Castanho FM no Careiro Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a bandeira vermelha patamar 2 deve entrar em vigor já no mês de agosto e a tarifa de energia vai subir quase 9%. No Pará, o custo adicional deve ser de R$ 7,87 a cada 5 kWh consumidos. Confira com Elias de Costa.
Com os dias mais quentes e a diminuição das chuvas na região norte, os reservatórios de usinas hidrelétricas estão operando com níveis mais baixos. Esse cenário levou a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, a acionar já em julho a bandeira tarifária vermelha, patamar 2, que começa a vigorar a partir de agosto. A medida deve impactar diretamente no bolso dos consumidores, especialmente no Pará, onde o custo da tarifa elétrica pode subir até 9%, ou seja, um adicional de R$ 7,87 para cada 100 kW consumida de energia, como explica Vinícius Oliveira da Silva, do Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA.
Então, aqui durante todo esse mês de agosto, as pessoas vão consumir energia e conforme elas forem consumindo essa energia, vai ter um adicional sendo cobrado na tarifa de energia elétrica de todo mundo que paga ali a conta. No caso do Pará, né, Equatorial Pará, você vai lá todo mês e paga essa conta. E quanto seria essa conta? Bom, basicamente no Equatorial Pará, as pessoas pagam ali numa média ali da tarifa, assim, R$ 85,60 para cada 100 kWh de energia consumida, né, no mês. Então, se uma família consome ali no mês 100 kWh, ela pagaria na conta ali, a tarifa de energia dela seria R$ 85,60. Com a bandeira patamar vermelha 2, tem um adicional de R$ 7,87 para cada 100 kWh consumida de energia. Isso dá em torno de um aumento ali da tarifa de energia para quem é um consumidor, né, Equatorial Pará, de 9% ao mês.
Isso significa que uma família que consome até 100 kW em um mês, ao invés de pagar R$ 85,60, passará a pagar R$ 93,47, caso mantenha o nível de consumo. Ainda segundo Vinícius, a lógica por trás das bandeiras tarifárias tem relação direta com o regime de chuvas e os custos de geração de energia.
Mas conforme vai passando os meses, as chuvas diminuem, os reservatórios dessas hidrelétricas, eles vão diminuindo, né? Então, se tem menos chuva e vai gerando eletricidade com essa água que está no reservatório, o reservatório diminui. Isso quer dizer que a capacidade do setor elétrico como um todo de gerar essa energia barata a partir de hídrica diminui. Como diminui a quantidade de água nesses reservatórios, para garantir que a energia seja gerada ao longo do tempo, então se prevê que vai precisar usar mais térmicas, ou seja, partir mais usina a gás natural, mais usinas a diesel, que são muito mais caras para operar. E aí, como o preço da energia dessa geração ficar mais cara, se cria essas bandeiras para fazer com que o consumidor saiba, ó, nesse momento está sinalizando ali, ó, bandeira vermelha 2. Se você consumir a mesma quantidade de energia ou mais, essa conta vai ficar muito mais cara.
E nos próximos meses, a situação pode ser reavaliada de acordo com as condições dos reservatórios. Enquanto isso, a orientação é reduzir o consumo, sendo essa a principal forma de aliviar o impacto no orçamento familiar. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Ministério Público Federal promove seminário sobre prejuízos socioambientais da hidrovia Araguaia-Tocantins. O evento será realizado nos dias 5 e 6 de agosto em Itupiranga, território tradicional do Pedral do Lourenção. As informações com Daniela Pantoja.
O Ministério Público Federal, o MPF, no Pará, promove nos dias 5 e 6 de agosto o seminário Irreversibilidade dos Prejuízos Socioambientais da Hidrovia Araguaia-Tocantins, direcionado aos representantes dos povos e comunidades tradicionais da bacia hidrográfica do Araguaia-Tocantins, no Pará. O objetivo do evento é compartilhar informações sobre a impossibilidade de recuperação dos prejuízos socioambientais que vão ocorrer caso seja realizado o projeto de explosão do Pedral do Lourenzão e demais obras para ampliação e operação da hidrovia. O seminário propõe também discutir as questões de como são conduzidos os processos de licenciamento, principalmente apontando os impactos sociais e ambientais para que as comunidades tenham conhecimento desse assunto, como destaca Rita de Cássia, professora da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Unifespa, pesquisadora da cartografia da Amazônia.
Ele propõe a discutir as questões de como são conduzidas os processos, né, do licenciamento, sobretudo preocupado em discutir as questões que impactam e esses impactos, como é que eles se colocam em prejuízo social, ambiental, em conhecimento da comunidade e como preocupação que a comunidade levanta, né, junto ao Ministério Público, junto à sociedade, para compreender melhor os impactos desse projeto na região, no território, para as comunidades, inclusive as comunidades que não são vistas como impactadas, né, ou como são classificadas como impactadas direta e indiretamente, em uma perspectiva do impacto muito reduzida a partir de determinações de distâncias.
O evento será realizado em Tupiranga, no território tradicional do Pedral do Lourenzão. No dia 5 de agosto, o seminário começa às 2 horas da tarde, na comunidade ribeirinha extrativista Vila Tauiri. E no dia 6 de agosto, às 9 horas da manhã, na comunidade ribeirinha extrativista Vila Saúde. Além dos povos e comunidades tradicionais da bacia do Araguaia Tocantins, estão sendo convidados para o seminário representantes de povos e comunidades tradicionais de outras regiões do Pará, que já sofreram prejuízos causados por grandes projetos, que vão dar testemunho sobre a ineficácia das medidas de compensação. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Roraima celebra Dia Estadual do Professor Indígena.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista. Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
O Ministério Público Federal recomenda retorno de aulas do ensino médio em territórios quilombolas em Santarém, paradas há 5 meses. As informações com Lies de Costa.
O Ministério Público Federal, o MPF, enviou uma recomendação ao governo do Estado do Pará e à Secretaria de Estado de Educação, a SEDUC, para que restabeleçam de forma imediata as aulas do ensino médio em comunidades quilombolas de Santarém, no oeste do estado. Cerca de 70 estudantes, professores e lideranças relataram ao MPF que estão sem aula há 5 meses, nunca tendo passado tanto tempo sem as atividades do ensino médio. Esse tempo, segundo o órgão, ultrapassa os limites toleráveis admitidos pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, configurando caso de culpa grave dos gestores. A interrupção do serviço educacional ocorreu após falhas na transição do sistema modular de ensino para o sistema regular. Segundo apurado pelo MPF, a mudança, que era um acordo entre as comunidades e a SEDUC, não foi implementada conforme havia sido combinado, devido a problemas na organização de um processo seletivo para a contratação de professores quilombolas. O MPF considera que as falhas eram previsíveis e, portanto, passíveis de prevenção por parte da administração pública estadual. O MPF frisa também que os quilombolas relataram ter comunicado a situação à SEDUC por meio da Diretoria Regional de Ensino de Santarém, sem que até o momento tenham sido adotadas medidas efetivas por parte do órgão. No documento, o MPF indica que o governo do estado e a SEDUC adotem 3 medidas principais: restabelecimento imediato das aulas, incluindo a possibilidade de contratação direta e emergencial de professores quilombolas para garantir o retorno às salas de aula, elaboração em 30 dias de um plano escolar pedagógico para compensar o semestre letivo perdido, garantindo que os estudantes não sejam ainda mais prejudicados, e garantia de participação efetiva das comunidades quilombolas por meio da Federação das Organizações Quilombolas de Santarém, a FOX, na elaboração e na aprovação do plano de reposição de aulas. O órgão considera ainda o Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece o dever do Estado de assegurar a obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio, de modo que a inobservância desse dever configura a violação simultânea aos direitos de 2 grupos considerados vulneráveis: os adolescentes e as comunidades quilombolas. Com informações da Assessoria de Comunicação do MPF no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Representantes de territórios quilombolas participam de consulta prévia livre e informada do sistema jurisdicional Rede Mais. O evento iniciou nesta terça-feira em Santarém. A reportagem é de Daniela Pantoja.
O governo do Pará iniciou nesta terça-feira em Santarém uma etapa do processo de consulta livre prévia e informada, CLPI, junto às comunidades quilombolas do Baixo Amazonas, sobre o sistema jurisdicional de Rede Mais, redução de emissões por desmatamento e degradação florestal. A iniciativa é parte fundamental na construção do sistema jurisdicional de Rede Mais, uma ferramenta que vai viabilizar a geração de créditos de carbono no estado. Nessa consulta, estão todos os territórios quilombolas de Santarém, Alenquer, Monte Alegre e Prainha, sendo Santarém o município polo. Ao longo desses 4 dias de atividades, serão repassadas aos territórios quilombolas informações sobre o projeto do crédito de carbono, dúvidas e esclarecimentos, como pontua Miriane Coelho, presidente da Federação das Organizações Quilombolas de Santarém, a FOX.
É uma consulta, né, livre, prévia e informada do governo do estado do Pará, que trata do crédito de carbono, né? Essa consulta é chamada de Rede Mais Jurisdicional, que é justamente para que as comunidades, né, ou seja, a população da floresta seja ouvida. Nessa consulta hoje estão todos os territórios quilombola aqui do nosso município de Santarém, são 14 territórios quilombola, mas também, como foi dividido em polos, né, o município de Santarém recebeu essa consulta, os municípios municípios próximos a Santarém que têm territórios quilombolas estão aqui. Alenquer, Monte Alegre e Prainha. Hoje, né, ao longo desses 4 dias de consulta, será repassada aos territórios quilombola como será esse projeto de crédito de carbono que o Estado do Pará está abraçando, né?
Márcio Nascimento, assessor jurídico da Coordenação Estadual das Associações das Comunidades Remanescentes de Quilombo do Pará, Malungo, destaca que a organização acompanha o processo de construção do sistema jurisdicional do REDMAIS do Estado do Pará desde 2022 para levar as informações às comunidades sobre o assunto.
Bem, esse processo de construção do sistema jurisdicional de REDMAIS do Estado do Pará, a Malungo, desde 2022, tem participado da co-construção desse sistema. E dentro desse contexto, foram realizadas 5 oficinas regionais. A Malungo se organiza administrativamente em 5 regionais, né, a saber, Nordeste Paraense, Guajarina, Marajó, Tocantina e Baixo Amazonas. Então, em cada uma dessas regionais, tivemos oficinas informativas.
Márcio reforça ainda a importância desse debate para os territórios.
Essa é a primeira vez, desde que a gente tenha a Convenção 69, que ficou incorporada no sistema, no ordenamento jurídico brasileiro. Ela está incorporada desde 2003 ou 2004, né, a Convenção 69 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. É a primeira vez que a gente tem um processo de consulta livre, prévia informada nos moldes da OIT, né, dentro daqui do Estado do Pará, eu acho que acredito dentro do Estado brasileiro. Então, para nós quilombolas, a gente queria que isso fosse uma praxe, porque o governo sempre dê respeito esse direito à consulta dos povos tradicionais, dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. E a gente se sente feliz de participar desse processo porque a gente está desde o início desse processo.
Renata Nobre, secretária adjunta de Águas e Clima da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade, ACIMAS, explica como está sendo construída essa política pública.
O sistema jurisdicional de rede, que está sendo construído enquanto uma política pública, o que se difere bem dos projetos individuais de rede, né, tanto pela abrangência quanto pelos benefícios, pelas salvaguardas, por todos os elementos que o tornam muito mais robusto. Não aqui dizendo que há projetos de rede privados que não funcionam. Alguns a gente sabe que não funcionam, os fatos estão aí para serem vistos. Tem outros que são mais criteriosos. Mas enquanto um programa jurisdicional estadual, o nosso necessariamente deve ser muito mais criterioso, porque a gente está agora falando sobre um programa público, sobre uma política pública que vai transformar resultados de redução de emissão em benefícios que serão compartilhados com todo o Estado.
No total, 47 consultas estão previstas, configurando o maior processo de escuta já realizado com comunidades tradicionais no Pará. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E nesta segunda-feira, 28 de agosto, Roraima celebrou o Dia Estadual do Professor Indígena. A data reforça o compromisso com a educação intercultural e os direitos dos povos indígenas. Os detalhes com Laone Gonçalves.
O Dia Estadual do Professor Indígena, celebrado em 28 de julho, foi instituído pela Lei nº 1180, de 2017, com o objetivo de valorizar esses profissionais e reconhecer sua atuação na preservação da identidade cultural dos povos originários. Atualmente, a Rede Estadual de Educação de Roraima conta com cerca de 2.800 professores indígenas. Um dos destaques é a professora indígena Dira Tomé Macuxi, que leciona na Escola Estadual Indígena Genival Tomé Macuxi, localizada na comunidade Vista Alegre, zona rural de Boa Vista. A unidade leva o nome de seu pai, também professor que marcou a história local. Formada em pedagogia, com especialização em multiletramentos e educação especial inclusiva e prestes a se graduar também em educação física, ela se dedica a oferecer o melhor ensino aos seus alunos e busca ser uma inspiração.
Essa transformação que a gente também faz dentro da sala de aula, né? Que daqui saia um médico, saia um advogado, saia até mesmo professores, né? Porque aqui nós somos o reflexo dos nossos alunos. Dizendo para eles que não desista dos seus sonhos, que eles também são capazes. Não é porque a gente vive no interior, vive numa comunidade indígena, vive longe da capital, que eles não serão capazes. Sim, serão sim capazes, né, de construir um futuro, de mudar a realidade.
Para Indira, a data comemorativa representa mais que reconhecimento. É símbolo de resistência e conquista.
Para nós hoje, do povo indígena, é um resultado de lutas de resistência, né? A nossa representatividade assim, é muito grande, a nossa influência é muito grande. Através da sala de aula, a gente consegue fazer o quê? Manter a nossa cultura, valorizar e assim fazer com que eles sintam orgulho do povo.
Enquanto Indira forma alunos, a professora Mariana Souza da Cunha contribui para a formação de novos professores indígenas no Instituto Insikirã de Formação Superior Indígena da Universidade Federal de Roraima, onde leciona no curso de licenciatura intercultural.
Eu concluí as minhas disciplinas e posteriormente ajudar os colegas. E nisso foi no ensino fundamental, no ensino médio, assim como na graduação. Então, eu sempre gostei de atuar nessa área de formação. E hoje atuo na formação superior indígena.
A trajetória dela começou ainda na infância. Hoje, se orgulha de ver ex-alunos ocupando espaços relevantes na educação e na pesquisa.
Não tem nada melhor, professor mais feliz do que ver os egressos que formaram, que nós tivemos a oportunidade de ajudar nesse processo de formação, continuar nesse processo de formação. Chegando a uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, isso para nós é gratificante, como se fosse o cumprimento do nosso papel como docente.
Para Mariana, a presença de professores indígenas nas salas de aula é um diferencial que fortalece a representatividade e eleva a qualidade do ensino.
É o reconhecimento da nossa identidade. Nós temos uma identidade que nos aproxima. Quando você tem a vivência da comunidade, da realidade em que aqueles acadêmicos estão, fica muito mais fácil de você fazer essa relação com os conhecimentos tradicionais, com os conhecimentos da academia. Então, eles conseguem entender melhor aquilo que nós estamos querendo passar com os livros didáticos, com os artigos.
Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Jornal Amazônia é Notícia.
E o município de Abaetetuba vai receber o espetáculo Batista em Corpo e Fúria. A montagem teatral é uma produção do Grupo Palha, um dos mais importantes do cenário artístico da capital paraense. Mais informações com a Cris Galdês.
Abaetetuba receberá nos próximos dias 8, 9 e 10 de agosto o espetáculo Batista em Corpo e Fúria, uma livre adaptação da potente obra Batista, de Carlos Correia Santos, que apresenta como personagem principal o religioso, jornalista e revolucionário Cônego Batista Campos, identificado por muitos historiadores como o mentor intelectual da cabanagem. A montagem teatral é uma produção do Grupo Palha, dirigido pelo premiado Paulo Santana, que fala sobre como surgiu o grupo no cenário artístico da capital paraense.
É falar de um grupo que surgiu nos anos 80, quando Belém vivia a efervescência do teatro paraense. Nesse período, nós lutávamos junto a uma federação de teatro para a criação de um teatro experimental. Essa luta toda nos fez ter hoje um teatro Valdemar Henrique, que é o segundo teatro experimental do Brasil. E aí surgiu o grupo de teatro Palha. E a partir daí, nós mergulhamos numa proposta de um teatro experimental, um teatro que nós pudéssemos ocupar o patrimônio histórico, que nós pudéssemos falar do homem amazônida, que nós pudéssemos trazer para a cena a dramaturgia da região. Nós temos hoje 45 anos de atividade, né? Atividade mesmo, de resistência. Hoje somos uma escola livre também, né? Trabalhamos com a formação de jovens, adolescentes na periferia da cidade. Nós temos um projeto também direcionado para mulheres, crianças em situação de vulnerabilidade, para mulheres em situação de violência doméstica. E a gente continua o nosso trabalho, a nossa trajetória.
Paulo Santana também falou sobre o espetáculo que traz a figura de Batista Campos como herói da cabanagem.
O grupo de teatro Palha monta e a gente resolve não trazer para cena o cônego Batista Campos, e sim o Batista, o homem de luta, de fúria, que sai para defender os direitos de uma região, que no caso é a região do Pará, né, do Grão-Pará. E a gente acha que é importante, né, trazer esse herói amazônico, né, discutir essa revolução tão importante que foi a cabanagem.
Batista em Corpo e Fúria é um espetáculo que pulsa emoção, memória e resistência, onde o corpo vira poesia e a fúria se transforma em arte. E será encenado no auditório do Colégio São Francisco Xavier, em Abaetetuba, nos próximos dias 8, 9 e 10 de agosto, com entrada franca, graças ao apoio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. Acrísio Galdês, da Rádio Conceição FM, de Abaetetuba, no estado do Pará, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4.259 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderle Oliveira, Liege Costa, Daniela Pantoja, Lawane Gonçalves e Acrísio Galdês. Edição da Leusson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.